Eu creio, eu espero que você concorde comigo, que quando as coisas estão muito bem, ou não, elas dão a nós fundamentos, servindo de base para termos reações e comportamentos que são diferentes. Quer um exemplo? Quando as coisas não estão muito bem, o que nós fazemos? Naturalmente ficamos mais atentos, pouco relaxados, talvez um pouco ansiosos. Mas nós vamos muito mais para os joelhos, para a palavra. Temos uma dependência maior. Mas o contrário. E quando as coisas vão muito bem? Olha só, você não vai falar nada para mim, você só vai pensar. Quando as coisas vão muito bem, perdão, é diferente. Nós ficamos bem mais soltos, relaxados. Ansiosidade? Não, para quê ficarmos ansiosos? Está tudo muito bem, as coisas estão fluindo. E muitas vezes as coisas vão tão bem que a gente esquece daquele que, na verdade, tem o controle de todas as coisas. Valéria, por que você está falando isso? Eu quero falar algo para você. Nós, seres humanos, enquanto aqui, nós somos assim. Não sou psicóloga nem terapeuta, nada disso. Mas procurei ler um pouco sobre os nossos comportamentos e reações face às nossas atuais situações mesmo, seja elas financeiras, familiares, sociais, enfim, nós somos assim. Mas é um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 10, verso 12, que diz assim, você conhece: aquele que está de pé, aquele que está firme, dependendo da tua versão, ou aquele que pensa que está firme, cuide-se, para que não... É isso aí. Ou seja, para aquele que acha que está tudo bem e não está muito aí para as coisas espirituais, cuide-se, para que não caia. E na verdade, não é nada ruim estar bem. Aliás, nós lutamos em oração para as coisas ficarem boas. Eu não sei você, mas eu quero a minha vida bem. Mas só que, como eu falei, existem perigos quando as coisas estão muito favoráveis. Mas por que você está falando isso? Por que você está falando em perigos? Já que você mesmo disse que quer que tudo fique muito bem. Sabe quais são os perigos? Que muitas vezes, as distrações, elas acabam tirando a gente da rota. Né assim, irmã? Das trilhas, dos caminhos que o Senhor nos dá. E nessa manhã nós vamos falar de alguém que estava muito bem. Estava tudo excelente. Aliás, um jovem o qual Deus o escolheu. Olha isso. Ele era, alguns atributos que ele tinha, lendo um pouco sobre a vida dele. Lá em no primeiro livro de Samuel, a partir do verso 16, fala desse jovem. Valente, aliás, ele matava leões e ursos. Quando estas feras vinham sobre o rebanho, que o seu pai lhe confiava. Pastor, bom pastor. Davi era músico, poeta e um homem valente. Davi era um homem que tinha muitos atributos. Não só atributos naturais, mas alguns atributos até bem espirituais. Davi, ele mata um gigante, Golias, que afrontava o exército de Israel. Com que força? Com a força de Deus. Davi, ele foi escolhido para ser o futuro rei de Israel. Ele foi ungido por Samuel. Deus o escolheu. Aliás, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, verso 22, o autor do livro de Atos chama Davi do homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem o qual nós poderíamos nos espelhar. Até quando? Estava tudo bem. Ele foi ungido a rei. Logo depois que Saul morre, Davi assume o reinado. Primeiro Judá, depois Israel. Estava tudo ótimo. Mas lembra que eu falei para você sobre os perigos, dos desvios, das trilhas, as quais o Senhor não nos colocou e muitas vezes nós teimamos em segui-las? Pois bem, assim foi com ele. Em dado momento, Davi, que deveria estar juntamente com seu exército em campos de batalha, porque naquela época era assim que deveria ser feito. Os reis iriam para as batalhas com os seus exércitos. Davi não foi. Opa, é o primeiro desvio. Desobediência. Preste atenção. Ele não foi. Ele decidiu ficar. Aonde? No seu palácio. Era muito mais aconchegante, interessante. Para que sofrer alguma desventura? Não. E dado outro momento, ele foi para a sacada do palácio. E ali ele vê uma mulher tomando banho. Ele se encanta por ela. A chama, afinal ele era o rei, era obedecido. E Bate-seba, ela vai. E ali, Davi, ele se deita com ela. Ou seja, mais alguns desvios. Agora, adultério. Bate-seba era casada. Casada com Urias, que aliás, era um oficial fiel do rei. Estava no campo de batalha. Bate-seba engravida. Bom, como ele achava que estava tudo bem, mas alguns desvios, por que não? Um plano para ele perfeito. Chama Urias. Urias, você é um excelente oficial, deite-se com a sua mulher, vá para casa. Urias era fiel, não foi. Então, ele decide, o rei, que pelas mãos daquele oficial fiel, fosse levado à sua própria sentença de morte. E Urias leva, entrega a Joabe, general, para que seja colocado à frente de batalha. Urias morre. Estava tudo bem. Primeiro desvio, ele não foi. Segundo desvio, adultério. Terceiro desvio, assassinato. Está vendo? Como muitas vezes as distrações, a falta de dependência gera essas coisas. Mas ainda estava bem. Até que Deus manda um profeta, Natã, e diz para, e manda dizer a Davi, mostrar toda aquela sujeira, tudo aquilo que não pertence a Deus, porque Deus não anda em atalhos, Deus não anda em desvio, Deus anda em caminhos. E Davi, ele saiu do caminho, saiu da rota, gerou atalhos, decidiu assim, coisas que não procedem de Deus. Mas aí você vai perguntar, mas pastora, por quê? Essas coisas, por que você está falando isso? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver comigo, Valéria? Tudo, tudo a ver. Sabe por quê? Porque lamentavelmente nós pecamos. E os desvios, eles têm nome, são chamados de pecados. Tudo aquilo que sai do plano de Deus, tudo aquilo que sai do comportamento santo de Deus para nossas vidas, para a sua igreja, são desvios. E nós, lamentavelmente, muitas vezes desviamos, talvez não nessa gravidade a qual eu apresentei a você, de um homem que era segundo o coração de Deus, de um homem que foi escolhido para ser rei Israel, de um homem que tinha uma estreita relação com o Pai. Mas, sabe por quê? Deus me impeliu de trazer isso para você. Porque por sermos assim, o Senhor, no Salmo 51, porque foi o Senhor que inspirou Davi, ele escreve um dos salmos mais lindos. E eu quero compartilhar com você, logo após de Natã mostrar tudo aquilo para Davi, ele cai realmente em si e tem um entendimento, escreve este cântico, este salmo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, as suas Bíblias, no Salmo 51. Eu quero ler todo ele com você, porque certamente esta manhã o Senhor vai nos trazer a luz quando nós estivermos os nossos desvios, como nós devemos nos apresentar diante dele. Amém? Salmo 51 diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir o novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha alegria, a minha língua, aclamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não despreza. Por tua boa vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos e novilhos, serão oferecidos sobre o teu altar. Feche teus olhos, ora comigo, para que o Espírito Santo de Deus venha anunciar de maneira plena a sua palavra. Santo e generoso Deus, eis aí a tua palavra. A tua palavra é rica, ela revela quem tu és e quem deveremos ser diante de ti. Pai amado, em nome de Jesus, dá a nós, a todos nós, um espírito inabalável. Um espírito, Pai, o qual ele seja contrito, que seja, Pai, direcionado por ti, Deus. Santo Deus, não queremos sair por essas portas da mesma maneira que entramos, de maneira nenhuma, Deus. E santo, aquilo que não pertence a ti, tira deste lugar toda a distração, toda a palavra que não foi revelada, tudo aquilo que não se chama por Deus, tira deste lugar e coloca, Pai, milícias de anjos aqui, para que venha lutar sobre aquele que não tem a ver conosco, porque essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, o Salmo 51, ele é chamado de Salmo Confessional, ou Cântico Confessional. Ele tem este nome porque Davi, como nós lemos, Davi, ele confessa, ele pede, ele entende, ele se quebranta diante de Deus. Ele quer respostas, ele quer voltar ao primeiro amor, ele quer voltar à presença de Deus. Queridos, os nossos pecados nos separam da presença de Deus. E eu tenho absoluta certeza que ninguém que aqui está quer estar de fato diante, distante, perdão, de Deus. É por isso, queridos, que esse salmo, ele nos traz o poder da reconciliação. E o tema de hoje é caminho para a santidade. Sempre haverá. Pastora, você não me conhece? Você não sabe o que eu fiz? Sempre haverá. Deus é um Deus rico em misericórdias. Deus é um Deus que olha para mim e para você. E ele olha através do sacrifício do seu filho. No entanto, Deus, ele quer que nós sejamos santos como ele é santo. E neste salmo, tão rico, mas tão rico, eu quero tirar, compartilhar com você, quatro momentos, quatro fases, as quais nós podemos e devemos chegar diante dele e dizer: Deus, errei, mas eu preciso de você. O primeiro deles é a confissão, e nós lemos isso, os versos 3 e 4. Davi, ele dá início a um cântico, a um salmo, pedindo a Deus para que Deus venha, de alguma maneira, ali ainda no início, talvez não soubesse, mas que, apesar dele reconhecer as suas culpas, de entender que é pecador e que a iniquidade estava sobre ele, ele diz: Senhor, no início do verso 4, pequei contra ti. Interessante. Ele faz mal a uma família. o filho que foi gerado no ventre de Batseba, Deus disse, vou levar, e levou. Apesar de todas essas situações, ele vai diante de Deus e diz, Senhor, eu pequei contra ti. E o que isso nos ensina? Que de fato Davi, ele reconhece que o pecado o afastou de Deus. E ele diz, Senhor, eu pequei contra ti, eu fiz mal aos teus olhos. Ah, queridos, o que nós temos aqui como ensinamento é que quando nós nos desviamos da rota, saímos do caminho, nós temos que ir primeiramente a Ele e dizer, Senhor, me perdoe, eu pequei contra você. Eu pequei contra a tua palavra. Eu pequei contra a tua presença santa. Meus amados, nós temos que admitir que somos falhos. Eu sou falha, necessitando todos os dias da misericórdia de Deus para ficar de pé, para respirar. A primeira carta de João, no capítulo 1, nos versos 8 ao 10, diz, se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queridos, nós primeiramente temos que ir a Ele. Lembra do filho pródigo? Está em Lucas capítulo 15, verso 21. Aquele jovem, depois de ter feito tudo errado, ele volta para o pai, mas ele diz algo muito interessante. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele diz primeiramente, pai, eu pequei sim. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus, eu pequei contra aquele que é santo, que é puro. E pequei contra você. Amado, nós temos que nos arrepender dos nossos desvios. 400 anos. Que Deus não falou, não tinha profeta na terra para falar. Mas Ele levanta um homem após esse tempo, João Batista. E João Batista, ele tinha uma pregação meio retórica. Eu imagino, João Batista constantemente, ele falava o seguinte, arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Está lá em Atos, capítulo 3, verso 19. Arrependam-se, arrependam-se. Volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. João Batista, ele seguramente sempre falava isso. Queridos, por que Deus nos traz esta palavra? Porque nós, seguramente, todos os dias, se não deveríamos fazê-lo, irmos até o trono da graça, em orações, em jejuns. Nós fazemos isso, nós fizemos isso há alguns minutos atrás, mas a pergunta que eu faço é como estamos? Como você está? Como eu estou? Ou como devo chegar ao trono da graça? Deixa eu te falar uma coisa. É graça. Através do sacrifício de Jesus Cristo, o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não saiu do trono. Ele continua sendo santo e estar em lugar santo. Então, como se chega? Como se chega? Como estão as nossas orações? Queremos respostas, queremos ser ouvidos, mas como estamos? Essa reflexão a gente deve fazer. Sabe de uma coisa? No livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1, Isaías teve a visão do trono de Deus. Imagina. E naquela visão, ele narra no seu livro que ele viu o trono da glória e os serafins sobre o trono. Com duas asas, eles voavam, com duas, cobriam os olhos e com outras duas, cobriam os pés. Eles não olhavam para Deus diante da sua santidade, serafins. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a terra está cheia da sua glória. Como que nós chegamos diante de Deus? Para pensar. Ele quer você. Ele deu o seu filho por mim e por você. Mas como estamos? Essa reflexão nós devemos fazer. E Davi fez ao pedir. Mas isso não nos isenta de irmos àquele a qual até ofendemos. Tiago capítulo 5, verso 16 diz: Portanto, confessem os seus pecados aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O caminho para a santidade, ela passa pela petição. E Davi nos ensina. Mas há outro momento o qual nos leva a este caminho. E esse caminho Davi fez também. É o caminho, não só da confissão, mas o caminho da petição. Os versos 1 e 2, ele nos traz os pedidos de Davi depois dele confessar as suas transgressões. E eu quero reler para você algo interessante que salta aos olhos nesse salmo. Ele pede no verso 1, ele pede no verso 2, mas no sétimo, ele fala algo muito interessante. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Queridos, hisopo é uma figura de linguagem. O hisopo, na verdade, ele nos remete ao sangue de Jesus. Esse sangue que nos lava, que nos purifica de tudo aquilo que não pertence a Ele. Queridos, nós precisamos confessar, mas nós precisamos pedir: Senhor, me purifica. Senhor, me lava. Senhor, me limpa. Se o Senhor, Pai, me lavar e me limpar com hisopo, eu ficarei mais branco do que a neve. E aí, nós vamos estar diante de Deus da maneira a qual Ele espera que estejamos. Em 1 João, no capítulo 1, verso 9, diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas Ele usa um outro verbo também muito interessante ao dizer: e purificar de toda a injustiça. Na carta de Paulo a Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 25, ele diz: Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Para quê? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse lavar regenerador, Davi ele pede, e o Senhor, ele quer nos lavar, nos limpar, tirar tudo aquilo que não procede dele, para nós estarmos limpos, brancos como alvo, como a neve. Sabe de uma coisa? Mas nesse caminho ainda há uma terceira fase. Davi, ele nos mostra alegria. Depois de confessar, depois de pedir, ele diz: Senhor, eu preciso da alegria que está na sua presença. Os versos 8 e os versos 12, ele fala sobre isso. O verso 8, ele diz que o pecado entristeceu tanto, e ele roga a Deus para que volte a alegria da presença dele. Amados, o Espírito Santo habita em nós, amém? Amém, glória a Deus. Agora deixa eu te falar, ele é uma pessoa. É. Ele se alegra com você, ele se entristece com você ou por você. Ele é uma pessoa o qual ele tem sentimentos. Efésios no capítulo 4, verso 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, diz: não apaguem o Espírito Santo. Ou seja, o Deus que habita em nós, ele tem sentimentos, e Davi entendia isso. Ele disse: Senhor, me dá alegria da tua presença, não se afasta de mim. Eu preciso de você. O verso 12: devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ele sabia que desviou. E de volta ao caminho da santidade, eu quero ler para você dois versos. Os versos 10 e os versos e o verso 11 diz: é lindo. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, traz de novo, renova em mim um espírito estável, inabalável. Não me expulses da tua presença, não tira de mim o teu espírito. Até aqui. No caminho da santidade, Davi, ele pede para ser renovado, que ele volte a ser aquele homem que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus orientou, guiou, formou, tratou. Sabe, queridos, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versos 14 ao 16, diz algo interessante: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos do passado, não. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Valéria, essa palavra tem a ver comigo? Tem. Tem a ver conosco. Deus quer cada vez mais uma igreja santa, pura, imaculada, cheia do seu Espírito, adornada. O noivo está vindo buscar a sua noiva. Ele está às portas. E os seus candeeiros, como estão? Cadê o meu? Como está? Tem azeite? Tem fogo? Tem presença? Sempre haverá, se nós mantivermos como prática, permita-me falar assim, todos os dias, como fez Jó, que todos os dias orava e fazia sacrifícios pelos filhos. Será que eles pecaram? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: se pecar, eu estou oferecendo sacrifício a um pai. fazia pelo filho. Deus também fez e sempre fará sacrifícios por nós. Mas o que Ele espera é que nós venhamos a estar nele e com Ele todos os dias. Como uma igreja a qual Ele espera você, Ele me espera. E eu quero terminar com um verso que eu li, mas eu quero reler com você. É o verso 17, que ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus, quais são? Holocaustos? Não. Não. Andar de joelhos? Também não. Andar? Não. Oferecer alguma coisa palpável? Também não. Mas o sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ah, Deus, Ele não despreza. Eu não sei como é que você está, ou como chegou. Eu não sei como tem caminhado, mas hoje está aí uma grande oportunidade de nós caminharmos em direção à santidade, por que não? Eu fui de origem católica, romana, e eu achava que santo era aqueles que ficavam na minha casa, qual ou quais as minha mãe, a minha mãe proferia, mas não. Depois eu tive entendimento. Valéria, tu és, sim, santa. E é assim que eu quero você. Você, 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 a igreja. E não sei como você está, chegou, mas você não precisa permanecer diferente daquilo que Deus tem para você. Não precisa. Porque hoje, hoje é uma manhã de renovação, de reconstrução. É uma manhã de poder chegar diante de Deus, como Ele diz, do trono da graça com ousadia, sabendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hoje é hoje. É hoje. Não importa lá fora, importa o que Deus está falando à sua igreja, a você, nesta manhã.